agora, na companhia do Garcia, tem especialista na linha.
Já tem especialista na linha. Ele é especialista em biologia, ele é sanitarista, ele é uma liderança, né? Oscar Berro, sempre muito bom ouvir você. Bom dia.
Bom dia, Garcia. Bom dia, amigos da rádio.
Oscar, e aí? Já estamos em 2021, já estamos aí na expectativa da vacina. E aí, chega dia 20, chega dia 25, vai rolar, não vai rolar? Qual é a tua visão, a panorâmica do nosso momento atual, Oscar Berro?
Garcia, você lembra que nós, no final do ano passado, nós começamos a dizer que a expectativa era que a vacina estivesse chegando, mas ela só estaria pronta no segundo da quinzena de janeiro. Essa vacina está sendo pega na Índia, vai ser finalizada na Fiocruz e certamente ela será utilizada depois do 25 de janeiro, com uma parte vinda da Fiocruz e outra parte vinda do Butantan, que é uma vacina chinesa que já está internacionalizada.
E aí, muita gente falando, aí tem aquela coisa da conspiração, eu ouço pelas ruas as pessoas falando, ah não, esse negócio de vacina chinesa, pelo amor de Deus, Coronavac não. E aí, você é um especialista, por isso eu queria que você falasse para essa gente a sua opinião, Oscar.
Garcia, eu acho que as pessoas que falam isso ou não entendem ou querem sabotar o processo. Não existe risco nenhum, possibilidade nenhuma de que uma vacina ou da Fiocruz ou a do Butantan ou sejam contaminadas ou tenham qualquer possibilidade de trazer a doença Covid-19 na composição dela. Então, ou é ignorância ou é gente que quer sabotar o processo. Não existe a menor possibilidade.
Há quem diga que essa é uma das melhores, até pela questão da conservação, porque tem, por exemplo, a vacina da Pfizer, que precisa ter, está armazenada a menos 70 graus, o que é complicado aqui no Brasil. A gente tem uma logística aqui meio complicada e um país com um calor desse. Então, de repente, a Coronavac seria a solução, Oscar?
Você está colocando que teria pertinência. São vacinas que são modeladas e são construídas para conseguirem estabilidade na sua conservação por temperaturas menos graves, menos altas, congela menos. Então seriam vacinas mais estáveis. Poderão ir a postos de saúde, unidades mais distantes, ir a transporte fluvial. De boa parte do Nordeste do Brasil, as vacinas são transportadas em via fluvial e poderão ser utilizadas de maneira adequada. Então, até um acidente que possa acontecer com a cadeia de frio, essa possibilidade de ter vacinas conservadas a uma temperatura mais moderada poderão estar estáveis e ser utilizadas sem risco para a população.
Ou seja, vamos esclarecer uma coisa aqui para o povo. Você falou que não tem que ter medo nenhum da Coronavac, que é a chinesa. A que vem da Índia, qual é o nome dela?
A que vem da Índia é da Oxford.
Essa que precisa de ter menos 70 graus, né? No caso,
não,
negativo.
Essa é a Pfizer.
Não, da Pfizer, entendi. Pfizer. Então, a que tem a origem indiana é a que está sendo... que está sendo produzido primeiro em Oxford, não é isso?
As vacinas são produzidas em dois lugares. O Pasteur, Instituto Pasteur, você tem o Instituto Pasteur na França e tem na Índia. E tem em Dakar também. Você tem cada instituição que às vezes elas usam dois lugares para produzir por causa de guerras. Essa é uma história do mundo. Então é possível você ter dois lugares em continente distinto, que ela seja produzida para garantir a manutenção do processo e da utilização para preservar o objetivo da vacina. Então, existe da vacina que é chinesa, ela é produzida tanto na China quanto na Coreia. Elas são estratégias tanto de marketing quanto de lógica política, que elas sejam produzidas em dois ou três lugares. Uma parte do componente é feita em outro lugar. Então, nesse momento, nós temos o Butantan, que se incorpora nessa estratégia, e a Fiocruz também. E são dois centros de produção que passam a incorporar a produção de Oxford quanto a produção da China.
Entendi. É igual aquele caso, por exemplo, que a família real, quando viaja, não viaja todo mundo no mesmo avião, né? Porque se houver uma pânica aí, já era, né, Oscar?
Não só a família real, mas você tem o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos nunca viajam juntos, o presidente e o vice-presidente brasileiro nunca viajam juntos, como alguns governadores também não viajam juntos. Governador e vice-governador juntos, e prefeitos e vice-prefeitos não viajam juntos, para evitar que tenha uma quebra na cadeia de comando.
Esse é Oscar Berro, falando aqui na Companhia do Garcia. Está na Companhia do Garcia, está na Companhia de Amigos e especialista. Voltando aqui para a vacina, muita gente esperava que a vacina, por exemplo, imunizasse mais de 90%, ou seja, da pessoa que tomara a vacina, né? Mas, por exemplo, essa, aparece que a imunização chega a 53% e quase 54%, mas, segundo os especialistas, está dentro do aceitável, e é exatamente desse jeito que a coisa acontece, né, Oscar?
Isso é uma verdade, sim, mas essa é para vacina chinesa. A vacina da Fiocruz, nos ensaios que foram realizados, ela tem uma proteção maior do que 70%, e certamente ela alcançará um índice bem maior quando seja aprovada pela Anvisa, porque ela já foi testada e avaliada desde o processo de desenvolvimento até esse processo de utilização. Então não precisam ter esse problema. O problema é a imunização de rebanho. Então, o que a gente pede é que as pessoas se vacinem, que as pessoas notarem o que tem acontecido. Algumas áreas, principalmente o Rio de Janeiro, algumas medidas já foram tomadas. Se você notar, o prefeito Eduardo Paes já tinha negociado com o governador do estado o começar do permitir que as pessoas pudessem ir a estádios, em número pequeno, mas como que começasse a utilizar. Por ter um comando da logística desse controle débil, não muito efetivo, ele voltou atrás. Ele permitiu também que os condomínios que tenham piscina, esse condomínio possa autorizar que se utilizem as piscinas. Embora em muitos lugares não queiram fazê-lo por um medo, é um receio que a gente meio que adotou nesse ano de 2020, foi um ano de uma série muito grande de mortes. Mas a nossa possibilidade é que a gente comece a sair do pavor que foram esses 11 meses de loucura que nós vivemos com o coronavírus.
É verdade. Agora, com relação à vacina, parece que eles vão... A ideia agora é antecipar. A gente está falando da vacina que ainda está por vir, mas a gente já vê luz no fim do túnel. Depois da primeira dose, depois de tantas semanas, tem que tomar a segunda dose. E pretendem diminuir esse tempo. Você pode explicar, Berro?
A história é a seguinte. Sabe-se que com uma só dose, a capacidade do organismo ser provocado e poder produzir uma quantidade de anticorpos que proteja cada indivíduo, ela não é tão grande quanto quando se usa duas ou três doses. Então, a opção que se utilizou no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, se utiliza em duas doses. Então, se dá uma dose e 25, 30 dias depois, uma segunda dose da mesma vacina, com a mesma quantidade de material para provocar o sistema imune e as imunoglobulinas começarem a funcionar e ficarem funcionando durante um bom tempo. A gente acredita que esse tempo seja igual da vacina para gripe, da influenza, seja até um ano. Por isso que se faz que a vacina da gripe se tome anualmente essa vacina. Se você reparar, nós não tivemos vacina para a gripe no ano 2000 e nem está programada para o ano 2001 também a vacina para a gripe.
É verdade, é verdade. Então, e a questão da variação dessa cepa aí do coronavírus, inclusive identificada no Japão, de brasileiros que viajaram de Manaus para o Japão, enfim, essa variação de uma nova linhagem, de uma cepa diferente, isso aí não atrapalharia as campanhas de vacinação, Berro?
Não, querido, ao contrário. Deixa eu primeiro tentar explicar o que quer dizer cepa. Cepa quer dizer, você sabe quando você pega um cacho de uva e tem aqueles raminhos que ligam de um gomo da uva para o outro?
Sim.
Aquele gomo que liga um ao outro é que chama cepa. E o que acontece? Para bactérias, vírus, parasitas, vamos falar, bactérias e vírus, isso existe também. Então, que as pessoas saibam que elas podem ter, por diversas situações, normalmente climáticas, ou por alguma doença personalizada, individual, elas podem produzir e fazer uma mudança dessa produção desse vírus, e que ele seja de uma cepa diferente que a totalidade da população tenha. Então, por isso é que se fazem vacinas de gripe anuais. Ela tem a validade durante um ano e tem que ser incorporado a cepa de maior prevalência que aconteceu no hemisfério norte, porque isso normalmente acontece numa diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul a cada ano. Agora, com a história da Covid-19, vai ter que estudar também o componente novo que tenha sido incorporado no ano seguinte no hemisfério norte e fazê-lo adicionar a vacina que vai ser usada no hemisfério sul. Essa é uma questão normal. Pode ser que a população ache estranho, normal, é usual, que acontece frequentemente nos seres biológicos. São mudanças de cepa. É uma característica que os seres microbiológicos têm de mudar o seu componente e para a produção de vacina para esse microorganismo, ele tem que ser aditivado das cepas de maior prevalência que existem.
Muito bem, esse é o especialista, sanitarista, biólogo Oscar Berro, a quem a gente agradece. Se você quiser divulgar alguma rede social, fique à vontade. E fica aquela recomendação: por enquanto, uso de máscara, lavar as mãos com água e sabão sempre, e uso de álcool 70, né, naquele borrifador, álcool em gel também. Todo cuidado é pouco, né, Oscar?
É isso mesmo, Garcia, mesmo depois de vacinar, as pessoas não sabem que existe uma nova possibilidade da reintrodução de um outro tipo de vírus que possa estar vindo. Isso só o tempo que vai nos dar. Então, uso de máscara, lavação de mãos e distanciamento social, essa é a única vacina que nós sabidamente podemos preconizar. E que todas as pessoas usem a vacina. Ela será utilizada primeiramente nos profissionais de saúde, nas pessoas que são imunodeprimidas ou têm doenças de base importantes, como doenças coronarianas, diabetes, obesos mórbidos, que elas evitem. As crianças não vão ser vacinadas nesse primeiro momento, até porque é um número pequeno de pessoas que são contaminadas com idade tenra. Então, elas, por favor, não caiam nessa loucura de escutar pessoas que são os arautos do apocalipse, que são contra a vacina. Nós já, por causa disso, tivemos centenas de milhares de pessoas que vieram a óbito no início do século passado por causa da gripe espanhola, porque elas não acreditavam na possibilidade de serem protegidas. Então, muitas delas vieram a óbito. E hoje, em pleno século XXI, que nós não tenhamos que viver essa loucura da revolta das vacinas outra vez.
Obrigado, Oscar Berro. Muito obrigado. Um grande abraço para você e microfone à tua disposição sempre que você quiser falar.
Um abraço, Garcia. Um abraço a todos os amigos e irmãos da Turquia. Que nós tenhamos um bom final de janeiro e que nós venhamos a nos preparar para a vacina, porque ela está vindo.
Oscar Berro, para finalizar, mandar um abraço aqui para a turma da Fiocruz, né, seus amigos aí, fica à vontade, Oscar.
Não são somente meus amigos, são meus amigos, meus companheiros, seus guerreiros e batalhadores, e essa hora, a hora que o programa está acontecendo, elas estão trabalhando dentro dos laboratórios da Fiocruz para produzir vacinas, reagentes para diagnóstico, os kits que as pessoas testam, tanto no PCR quanto os kits são produzidos dentro dos laboratórios aqui da Fiocruz. E a gente tem essa clareza de que tem servidores públicos que não valem nada. E tem servidores públicos que passam a sua vida para tratar da vida das outras pessoas. Um deles são os meus companheiros da Fundação Oswaldo Cruz. Um grande abraço aos companheiros também do Butantan que estão em São Paulo produzindo a vacina para todos, que a gente possa ter uma continuidade desse ano de 2001 melhor do que nós fizemos em 2000, que foi um ano péssimo, infelizmente.
Um abraço, estamos juntos.
Um abraço. Quem tá no Rio...